Enemy power up detected.
Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos à primeira edição de 2021 do Overclock Podcast, o podcast que não é o Big Brother Brasil, mas faz você ficar ligadinho na sua timeline. Sejam bem-vindos! E hoje aqui estou contando com a ilustre presença dos meus sócios, meus companheiros, meus guardiões do PC Game brasileiro, ele, o único, Matheus Carpenedo.
E aí, rapaz, se esse podcast sobreviveu ao ano de 2020, se ele não faleceu, é porque agora vai, entendeu? Esse é o nosso ano, tô vendo isso, a gente fala todo ano isso, né, mas esse é o nosso ano.
E ele, o rapaz que acredita que este ano ele vai comprar uma GPU da Intel pra colocar no seu PC, menino Panda dos Games.
Nossa, menino, rapaz, eu gosto tanto de gravar esse podcast, mano, me sinto rejuvenescido. Olá, senhores, sejam bem-vindos ao Season 02, né, E01 do Overclock.
É, você que tá baixando aí no Torrent, procura aí rapidão, que senão você vai pegar todos os outros episódios no pack e ver se tá com o release certo, que senão pra baixar a legenda depois vai ser um desastre. Mas, senhoras e senhores, como todo grande podcast, como todo podcast gravado aí no começo de janeiro, vocês já sabem o que a gente vai fazer, até porque você está vendo pelo título, você veio pelo link aqui, ou no YouTube, ou no seu provedor de podcast favoritos, você já leu o título, que a gente vai falar de velharia, hoje, ou não, nem tanto, né, porque a gente vai falar de 2020, o ano que a gente acha que acabou, mas na verdade a gente só está no patch 1.2 dele aí, e vamos falar de joguinhos, de coisas aí, de PC gaming, que nos encantaram, que nos distraíram da desgraça que é viver sem ti. Essa deixa pra vocês falarem alguma coisa, gente.
Eu queria falar... eu queria falar uma coisa primeiro, antes da gente começar, pedir desculpas aí pro pessoal, porque tinha um episódio, o episódio perdido lendário do Overclock, ia sair mais um, a gente ia desejar boas festas, tava tudo certinho, gravou, porém o nosso bot de gravação do Discord... Ele acabou entrando em greve e eu também tive problemas com HD, né? Aquelas coisas, PC, né? Como os camponas gostam de falar, né? Ah, PC vive dando pau.
Tela azul, driver, né?
Deu problema. DLL. E aí eu desisti de trazer à luz esse episódio perdido, infelizmente. Então aceitem minhas desculpas sinceras. Mas era um episódio falando sobre as placas da AMD, então, né...
Ninguém liga.
ninguém liga, até porque ninguém viu, né, gente? É como se alguém tivesse botado a mão nessas placas e falado, porra, né, eu queria ver a opinião da galera do Overclock, porra, eles não cobriram o lançamento, comprei aqui sem saber a opinião deles. Cara, você não comprou a placa? Porque não tem placa no mercado, não vai ter placa. Placa de vídeo não existe. Tudo mentira.
Não, vocês estão vendo os preços de placa usada, cara? Placa usada, tipo assim, 960, tá saindo por R$800,
cara. Meu Deus,
que
cara.
Que isso, cara?
Que esse é
isso,
o apocalipse. Essa é a visão que eu tinha do apocalipse. 960, R$800 em 2021.
E tá vendendo igual água. Bom, então a gente teve uma ideia de agora fazer um flashback, né? O nosso Previously on Overclock. Tum-tum! O que
Previously
a gente fez
on Overclock Podcast. Mas você é um assassino. Não, eu não sou o seu irmão. Mas eu mato essas e outras emoções em Overclock Podcast. Desculpa, gente, eu bebi uma cerveja antes do episódio. Disclaimer, não gravem podcast alcoolizados.
Beba com moderação. Bom, a ideia do nosso podcast vai permanecer a mesma, como foi no ano passado. É sobre PC Gaming, é sobre tecnologia. E às vezes a gente até sai um pouco da tangente, fala sobre questões sociais também que envolve. Mas o foco é PC Gaming e isso não vai mudar. Então não se preocupem com isso. Quem curte vai passar a gostar mais agora, esse ano. Essa segunda temporada vai ser melhor ainda.
E assim, legal que olhando em retrospecto agora pra nossa primeira temporada, né, a gente teve exatamente 10 episódios, que é um número bonito. E a gente começou bem ali na metade do ano, né? Então a gente não pegou o ano de 2020 inteiro, mas saiu muito episódio legal, cara. Eu tô revendo aqui os nomes, os temas, a gente abordou umas coisas legais.
Inclusive, 2021 preparado pra ray tracing e efeitinho de bloom no máximo, porque agora reforçados com RTX 3080, gente.
Ah, é. Vou falar um pouquinho sobre as aquisições de final de ano. O que, que vocês mudaram no setup de vocês?
Cara, o meu setup, o que mudou foi que eu fui retardado e comprei uma placa de vídeo...
Não. Desculpa, Felipe. Retardado não. Limitado intelectualmente.
Limitado intelectualmente e empolgado financeiramente. Irresponsável. A minha, se fosse assim, se eu fosse para sofrer um impeachment... seria por falta de responsabilidade fiscal.
Pedaladas fiscais. É.
Cara, então, eu troquei a placa de vídeo, eu não resisti, eu fiz aquilo que eu critiquei muita gente, que é, nossa, não compra a placa agora, tá com preço inflado, não vale a pena, daí eu fui lá e comprei um. Até porque daí eu já tinha comprador garantido para minha placa anterior, então sabe quando bate aquela vozinha? Não! No final nem vai custar tão caro, você vendendo anterior até que sai um preço
recupera, ok. Recupera, né? Recupera uma parte.
Nossa, eu faço igualzinho. Eu pego o valor do produto, eu já desconto do quanto eu vou vender o anterior. Ó, tá barato! Nossa, que barato! Olha essa placa aqui, então, pra quem toma é barato.
Por essa minha lógica, por exemplo, eu sei que é PC Game, mas né, meu Xbox One X saiu de R$700.
Olha só, assim fica tudo muito fácil.
Saiu muito barateza. Né? Eu não penso, obviamente, que a dificuldade foi pagar esses R$700, mas isso não importa. E além da placa de vídeo, eu infelizmente fui forçado a trocar meu gabinete por um infortúnio aí do destino, né? Basicamente, assim, o pessoal que nos ouve sabe. Você quer saber se a pessoa tem um gabinete velho? Você olha pro gabinete dela e você vê que não tem um painel de vidro lateral, sabe? Porque é uma desgraça, assim, você vai ver, sei lá, acho que de pelo menos uns 5, 4 anos pra cá virou padrão. Você vai ver um gabinete, é tudo, galera, olha aqui, painelzinho de vidro, precisa mostrar teus RGB, não sei o quê, não vai ter entrada pra leitor de porra nenhuma nessa parada aqui, vai ter o painelzinho de vidro. Eu tinha um desses que até que resistiu um bom tempo, inclusive eu descobri que o modelo até que foi continuado, da NZXT, o S340, enfim. Daí o que aconteceu? Beleza, cheguei no eu mudei, né, de casa também no fim de ano, tava normalzinho e tal. Beleza, porra, chegou a nova placa, vou lá trocar a placa. Fui lá, abri o gabinete, eu fui colocar a plaquinha de vidro no chão, né, pra apoiar. O que que acontece? A parada quebra e vira pó na minha mão. Basicamente, tipo, porque esses painéis de vidro temperados, eles são resistentes. O problema é que, assim, não é que nem a tela do teu celular. Você cai e ela, tipo, dá uma rachadinha, beleza. Não, cara, quando esse troço quebra, ele vira pó. Ele, tipo, destrói totalmente. E aconteceu justamente isso. E, infelizmente, não existem peças de reposição, pelo menos aqui no Brasil, fáceis para gabinete. Então, se você quebrou tua placa lateral, se ferrou, né, e deixa aí teu PC tomando ar. E eu sei que embora, né, tenha galera aí hardcore que, putz, dane-se, eu coloco o ventilador direto no meu PC, pra que painel lateral? Quando a gente investe numa maldita 3080 que custou provavelmente o PIB do país em 2020, cara, você não vai deixar o teu gabinete aberto pra essa desgraça ficar pegando poeira. Daí eu pensei, cara, já eu poderia falar de uma maneira um pouquinho mais grosseira, mas assim, já tô ferrado, já tô com os pés na lama, já tô com o meu nome entrando no SPC porque investi numa GPU que eu não precisava. Cara, um gabinete novo não vai ser o que vai me matar, né? Não vai ser a facada que vai me ferrar. Então eu tive que trocar o gabinete e agora tô aqui com um novinho da Cooler Master. O bom é que agora, pelo menos, ele tá um pouquinho mais ventilado, porque eu aproveitei os cooler que estavam no PC anterior para encher todas as saídas possíveis.
E o que aconteceu com o PC anterior? O que você fez com ele?
Cara, o gabinete anterior eu deixei aqui. Tipo, tá sem o painel lateral, não sei o que eu faço com ele. Não sei se, sei lá, futuramente penso em usar como base pra uma máquina de streaming. Não sei o que eu faço, cara. Deixei aqui até porque, sei lá, se jogar na rua, sei lá, no lixo, vai dar merda, tá ligado? Vai acabar algum aterro aí perdido. Sim. Então tô decidindo ainda o que eu faço com ele.
Certo. Bom, eu não tive mudanças aqui, mesmo setup. Eu tive uma troca, fiz uma troca de gabinete também. Eu tava com uma máquina, tava aquecendo muito, e aí eu acabei trocando o gabinete, mas eu já tinha um outro gabinete reserva, só isso. Não fiz upgrade nenhum e tô aguardando agora. Esperando, né? Vamos esperar. Na verdade, fica assim, eu falo, vou fazer upgrade, vai, chega, já cansei, vou fazer upgrade. Aí eu, sabe, sei, eu já consigo.
Você vê as notícias, você vê só aquela parada de.
Sabe,
o preço do Bitcoin tá disparando e o galera tá querendo fazer.
E não é só isso. Eu entrei, por exemplo, fiz a besteira de entrar no grupo. Não é besteira, talvez seja até bom. O grupo de leilão da Terabyte que tem no Telegram, meu amigo, os caras estão pagando uma grana preta numas placas que eu falo, mãe, o que que esse cara vai fazer com essa placa? Que dinheiro do que é isso? É lavagem de dinheiro, só pode. Os caras estão pagando muito caro. Então, eu não sei, eu estou esperando a situação melhorar, e mesmo porque uma das coisas que me fizeram desistir de fazer upgrade logo agora, no começo do ano, quando eu fui jogar o Cyberpunk, e eu consegui jogar o Cyberpunk de boa na minha máquina, cara. E é uma máquina que tem... Eu fico surpreso, sabe? Eu meio que sinto assim, eu não quero trair ela, sabe? Ela fica olhando pra mim falando, você vai me trocar? Não, não vou, querida.
Cara...
Tamo bem.
Já queimando pauta, o triste é quando você percebe que você investe tanto num PC que você consegue, tipo, com poder bruto, tancar qualquer problema do Cyberpunk... Pra daí você perceber que o problema de Cyberpunk vai muito além do desempenho.
É bem isso.
Então não tive nenhuma mudança de hardware significativa. Pelo menos não no final do ano. E você, Kaipe?
Cara, semana passada que a gente tá gravando esse episódio, né? Comecinho de janeiro, eu realizei um sonho antigo. Que eu finalmente comprei o meu óculos de realidade virtual. Agora eu sou um Master Race mais do que completo, né? Eu sempre namorei esses óculos desde lá de, acho que 2012, né? Quando anunciaram o primeiro Rift. Eu sempre quis ter um, porque sempre me fascinou essa ideia de você entrar num outro mundo, numa outra realidade, né? E pra mim, o último golpe, assim, que... Ah, não, eu preciso mesmo agora de um VR... Foi o Half-Life Alyx, né? Porque gosto muito da série Half-Life, a galera tá ligada. E eu queria muito jogar o game novo da saga, que veio aí mais de 10 anos depois do episódio 2, né? E era só pra realidade virtual. Aí eu coloquei na minha cabeça que, ok, a próxima grande aquisição vai ser um Oculus VR. E aí aconteceu das estrelas se alinharem, né? Deu ter a grana, apareceu um preço muito bom, exatamente do headset que eu queria. E eu peguei um Oculus Quest 2. Que é aquele modelo mais recente do Facebook,
é o que tá,
né?
Mais vendendo, é. O que tá,
é, não, tá vendendo água, igual agora. Água. Ele saiu em outubro do ano passado e tá vendendo muito.
E ele é muito bom porque ele tem a parte, você pluga ele, né, e usa o poder do PC se você precisa, ou você pode jogar sem o PC, né?
É, exatamente. O charme dele é que ele é o headset, acho que, mais balanceadinho e completo da atualidade. Ele funciona standalone, não precisa de câmera, de fios pra você ter o rastreio. É só o óculos e os controles, mas se você quiser, conecta um cabo ali e ele funciona como um headset de PC. Então ele é muito, muito bom, muito competente. Eu fico até impressionado assim, com a qualidade que ele entrega por ser um headset de $300. Lá fora, né? Aqui no Brasil é outra história.
É, aqui é pelo menos uma casa popular, né? Que você troca pelo headset.
É meio que isso. Agora eu tô só esperando chegar o meu cabo pra eu poder usar ele no PC, por enquanto eu tô usando só esse standalone, mas tá massa demais, bicho. Eu já comprei o Half-Life Alyx, já tá na conta me esperando, já comprei Pavlov, vai ser louco o negócio.
Vamos jogar junto, vamos marcar de jogar.
Comprar o Hitman 3 também, cara, que saiu com o modo VR agora.
Sim, mas esse só vai sair pro PlayStation VR, essa é a desgraça.
Essa versão VR é só pro PlayStation. Eu também fiquei interessado Eu vi o vídeo. É, mas, bom, show de bola, legal. Você tá, esse cabo que você tem que pegar é aquele 2.1, né? Não tem uma.
É, eu específico. Acho que é o USB 3.1 ou 3.2.
3.2, eu acho, isso aí.
É, 3.2, que uhum. Eu peguei um que ele já tem 5 metros, né? Então não, não uhum. Vou ter problema de tropeçar nas coisas.
E o local onde você vai planejar jogar? Como é que você já planejou?
É, então, isso aí tá sendo uma complicação pra mim, porque enquanto eu tô usando o Quest sem o PC, eu vou pra minha sala e na sala eu tenho espaço, né? Mas quando Sim. Eu for começar a usar no PC e querer fazer live, por exemplo, jogando, uhum. Aí eu acho que eu vou ter que empurrar minha cama lá pro canto do quarto, espremer tudo. Eu tenho muito pouco espaço aqui.
Cara, dica. Colocou um apzinho 2 quartos, cara. Tá ótimo aí.
É, salário né? Quarto do VR. Eu tinha esse sonho também.
Felipe. Cara, salário de influencer tá pagando super bem hoje em dia, cara. Você sai de casa, mano.
Dica master. Compra um tapetinho de banheiro desses de borracha.
Não. Você tem que comprar um tapete gamer.
Presta atenção. Tapetinho de banheiro de borracha. Compra um que tenha, por exemplo, os pezinhos, sabe? Que tenha uhum. marcações que você sinta com descalço. Você fica em cima dele e você sabe onde você está. Só de estar pisar em cima. É muito bom.
Não perde a localização ali, né?
Você falou zoando, Felipe, mas tem um tapete desse que é vendido lá fora pela Amazon e tal. Custa mó grana. E eu olhei o tapete e falei, meu amigo, eu não vou pagar uma grana dessa, eu posso usar um tapetinho de banheiro. E funciona maravilhosamente bem, porque aí você se guia por ele, entendeu? Você vê que você não sai da área para acontecer acidentes, quebrar o monitor, sabe?
O pior é que eu tô zoando, mas eu tô vendo que existe toda uma categoria Sim. chamada tapetes de atividade infantil. Que tem justamente uhum. textura justamente para isso.
Sim, pra isso. Pra isso mesmo. Show de bola. Então, eu vou aproveitar, então, aproveitando o ensejo, e já que a gente vai falar dos jogos, né? Escolhemos 2 jogos para falar o ano passado. Eu queria falar sobre o Alyx também. Aí eu falo, aí o Felipe fala, você fala, Carpe, depois volta, você fala de novo, Felipe e eu. Pode ser?
Maravilha. Vão ser, então, no total, 6 jogos lançados em 2020 que a gente jogou, curtiu pra caramba.
Eu não entendi a ordem, só tudo bem.
Não, mas a gente vai alternando, entendeu? Pra não ficar falando dos 2 jogos aí. Fala um, eu falo um. Aí você fala um, Felipe. Aí o Caio fala um. Aí o Caio fala de novo, tá ligado? E volta pra você e termina comigo, entendeu?
Ok, fechou.
Então, vou falar do Alyx o seguinte. Como você falou, o Alyx ele me lembrou bastante aquele Boneworks. Que foi um jogo que pensa no VR como... Não só... Tipo assim, não é pegar o sistema do VR e botar num jogo igual fizeram com o Skyrim, sabe? Transformar um jogo já existente e colocar um sistema de VR. Não, é pensar no jogo... Com essa coisa incrível que é o óculos mais o motion control, né? Que é essa junção que é a magia do VR. Então tem uma parada que eu sempre lembro disso e falo sobre isso, né? De como você, quando tá andando na escuridão no Alyx, é opressora a escuridão, dá medo mesmo. E aparece aqueles... Como é que chama o bicho que pula na tua cara? Eu esqueci.
Red Crab.
Tem um Red Crab... que a pele dele é mais escura, ele se confunde com a escuridão no bagulho. Meu amigo, que medo que dá aquilo. E o legal é assim, como você usa as luvas, né? A luva esquerda você pode, por exemplo, usar como a lâmpada, né? Então você vai iluminando o caminho com essa luva esquerda. E a luva direita você tá com a tua arma. Então é essa opressão de você saber, tipo... Me lembrou do Doom 3, sabe? Quando você tem que... Tomar muito cuidado sem mods, né? O Doom 3 sem mods. Quando você tá andando na escuridão lá com a lâmpada, iluminando as paradas, de repente mexe um bagulho no meu amigo. Que medo que dá isso, cara. É uma sensação. É pra mostrar mesmo como que é a imersão. Como é essa imersão do VR, sabe? As pessoas falam assim: VR não deu nada, não sei o que e tal. São pessoas que não tiveram ainda uma experiência realmente de jogar com essa junção de você estar no local que o óculos te permite fazer, né? De estar com o óculos no local imerso no jogo e a parte que a magia acontece, que é a hora que você usa o motion controls para poder fazer interagir com o mundo, né? E o Alex, pô, revoluciona nisso, cara. É construído de todo... Eu não vou dar spoiler porque você vai jogar ainda, Carpe, mas, meu amigo, que da hora que é a campanha, sabe? Tudo bem pensado. Até os jumpscare dos negócios são bem pensadinhos, sabe? Muito bom. Realmente merecedor. Ganhou, né? Foi o jogo VR do ano passado, né?
Era, que concorrência, né? Quem vai conseguir peitar Half-Life é. Alyx, né? Convenhamos. Esse é um que eu diria até que merecia ter concorrido a jogo do ano, né? Vamos falar a real.
Também acho. Acho que merecia. Assim, nos quesitos... Eles conseguiram entregar uma experiência bem legal para a máquina que eu tenho aqui, que não é uma das melhores, né? Consegui fazer rodar tranquilo, sem problema nenhum, bem otimizado para um jogo de VR. Tenho certeza absoluta que na sua vai rodar muito bem. E merecia mesmo concorrer a jogo do ano, principalmente pela Valve, tipo assim, apostar nessa... Eu acho que o intuito, a galera falou assim, ah, por que que não tem uma versão... Ai, que injusto, não tem uma versão de 2D do jogo pra gente poder jogar, tem que ser VR e tal. Porque não faz sentido, não teria a mínima graça se você viraria, tipo, um mod de sabe, fan-made, não sei, não é... Não funciona, não é legal.
É, não foi entendeu? Feito pra funcionar assim,
né? Exato, não foi feito pra funcionar dessa forma. Nesses momentos que você tem que saber, na hora de navegar o negócio, os puzzles são todos feitos pensando no VR também. Inclusive, tinha um puzzle lá que eu fiquei quase, tipo, meia hora pra solucionar o negócio. A chave da solução foi na hora que eu parei de, pô, sim, ao invés de eu querer solucionar como se fosse um puzzle tradicional de um jogo... Eu colocar como se, tipo, eu tô aqui, eu tenho que observar, e aí, pum, clicou e eu consegui resolver, entendeu?
Então, pô, que demais.
É muito bom, muito legal. E eu acho que seu público vai gostar bastante quando você fizer live jogando ele. Mas usa o tapetinho, viu?
Destruiu meu quarto.
Felipe, por favor, sua vez.
Não, só complementando que até essa questão do VR, ele surge justamente uma parada que a Valve, né, falou. Que eles, durante anos, pensaram, putz, como é que a gente vai fazer Half-Life, como que a gente vai trazer a série de volta, porque eles, né, sempre associavam Half-Life a, digamos, uma revolução, de certa maneira, em certos tipos de gameplay, né, então, putz, com o Half-Life 1, eles revolucionaram o que podia ser um FPS, com o 2, eles mexeram com questões de física e tudo mais,
eles falaram, né, cara... Raise the bar, né? Como é que eles vão raise the bar da série?
E daí o 3, não o 3, né? Porque o 3 acho que nunca vai existir, mas o Alyx, eles foram, cara, o VR aí tá aí, porra, a gente viu até agora, ninguém usou essa tecnologia realmente de uma maneira legal, no sentido de pensar o jogo pro VR. A gente vê adaptações, acho que tem Doom, tem Skyrim, tem um monte de jogo em primeira pessoa, mas realmente um que, cara, vamos fazer um jogo dentro do gênero que não é adaptado ao VR, ele é pensado para VR. Então acho que é justamente isso que gera muita curiosidade. Infelizmente, né, a gente sofre com o fato de não ser uma parada acessível. Mas pelo que eu ouvi falar, assim, todo mundo que eu vi impressões, parece um jogo sensacional e que realmente cumpre o objetivo de ser, tipo, se tem um jogo VR, pra você jogar, esse aqui é a referência que ninguém faz melhor até agora.
Sim. Sim, tá.
Mas mudando ligeiramente do VR para um jogo aí que a gente até conversou, eu vou ser o hipster desse episódio, porque eu vou falar do jogo desconhecido. Que no caso, eu fui ver aqui as coisas que eu joguei esse ano, e uma das melhores coisas foi justamente uma das primeiras que eu joguei esse ano, que era um jogo que eu não dava muito, que infelizmente não parece ter causado tanto impacto assim, mas que eu acho super necessário, especialmente nos tempos meio sombrios que a gente vive, que é o Through the Darkest of Times. Deixa eu até conferir aqui a produtora, porque ele é o primeiro jogo desse estúdio, só que ele é feito por uma galera que já é veterana. Então, por exemplo, a gente da narrativa que trabalhou nele também trabalhou no Spec Ops The Line.
Então, é a melhor coisa, que é o que brilha nesse jogo e faz ele ser tão lembrado.
Então, uma galera que, assim, você pode não saber o nome, né? Pode não ser tipo aqueles designs lendários, mas quando você vê com que eles já trabalharam, você pensa, ah, beleza, eu entendo de onde estou vindo. É, no caso, é a Paint Bucket Games, e esse jogo saiu no dia 30 de janeiro de 2020. Uhum. O Through the Darkest of Time, ele é um jogo narrativo, com alguns quesitos de adventure, até um pouquinho de uma pegada meio Darkest Dungeon, mas bem de leve, assim. Uhum. Que ele te leva para Berlim dos anos, se eu não me engano, anos 20, começa, anos 30, e você faz parte de um grupo de resistência ao nazismo. Então ele é um jogo que ele vai, a narrativa, ele te leva desde o começo da ascensão dos nazistas, da ascensão do Hitler, até o final da Segunda Guerra Mundial. E ele é um jogo, assim, óbvio, eu acho que ele, que alguns... algumas partes ele não é tão sutil, mas eu acho muito interessante como que ele vai dando um ponto de vista muitas vezes que a gente não vê em filmes até de dentro da sociedade, sabe? Uhum. Porque apesar de você ser da resistência e tudo mais, tipo, você é uma pessoa comum, então não tem momento de guerra, momento de conflito, cara, não. Você tá ali tentando sobreviver, então
eu também joguei esse jogo, gostei muito, adorei quando você escolheu ele. Uma das coisas que eu acho legal também é essa parte, como se faz a resistência, a célula, né? Então, às vezes, você não sabe se pode, se vai recrutar uma pessoa, você não sabe se ela é agente dupla ou se ela, tipo, vai aguentar a pressão. E se ela é presa, e ela pode começar a dedurar todo mundo, sabe? Essa paranoia, né? Eles fazem de forma...
Ele vai criando esse clima. E até tem uma questão que, por exemplo, quando você cria teu personagem, você não tem tantas opções, mas, por exemplo, tem algumas características do tipo, esse cara aqui é comunista, esse cara aqui é social-democrata, esse cara aqui, sei lá, é ateísta. E isso ele vai influenciar tanto no teu relacionamento com as pessoas que você recruta, né? Porque, por exemplo, se você é um comunista e chega um cara que é social-democrata, algumas decisões do teu grupo o cara não vai concordar, ele vai achar que é radical demais, que você não devia ir por esse caminho. E também afeta como os NPCs vão responder a você, por exemplo. Muitas vezes você vai precisar de doação, você precisa de dinheiro para o teu grupo sobreviver. Então, se você vai, digamos, numa igreja pedir doação e você é ateu, a chance de você conseguir formar um relacionamento ali é bem complicado, tá ligado? E justamente essa questão das histórias dos personagens, acho que uma das coisas... mecanicamente, eu acho que ele não é um jogo muito desafiador, porque se você presta atenção, você vai ver tipo, que por trás dele não tem um grande desafio mecânico, pelo menos eu achei. Mas, cara, quando você meio que abraça, né, a fantasia, em vez de ficar, olha só, eu vou... Aquela famosa game the game, tipo, tá só como, olha só, eu entendi os sistemas e vou abusar deles. Cara, eu lembro que, tipo, teve um cara do meu grupo que, justamente isso, tinha uma traidora. Ela acusou esse cara foi preso e foi morto na cadeia. E daí a gente descobriu que ela era traidora, eu expulsei ela, então teve toda uma coisa do tipo, porra, numa só tacada, eu tive um cara morto, uma traidora, e tem a polícia, a Gestapo, tá atrás de mim, porque ela denunciou onde é que era a célula do nosso grupo, então tem esses momentos de tensão. Eu acho que justamente isso, quando você vai acompanhando até o momento histórico, você vai começando a entender como que é viver nesse clima de opressão, nesse clima de realmente que as coisas parecem, quando você acha que não pode piorar, elas pioram mais um pouco.
Lembra, assim, uma das coisas que marca, que eu acho que é bem pungente até, são aqueles momentos que em todo playthrough é igual, mas que mostra historicamente o que aconteceu. Por exemplo, bem no começo, quando teve o dia que a Gestapo pegou, né? Eles pegaram os comunistas, pegaram a galera, levou pra floresta e botou um saco na cabeça, matou os caras e deixou pendurado na corda, tá ligado? E tipo, né? Se a família vai atrás pra ver o que aconteceu e encontra uma floresta cheia de cadáver pendurado, tá ligado? É tipo, normal. Sim. Isso. É. E essa parte que você falou de a gente meio que tá vivendo tempos assim, as pessoas, é comunista, tem que morrer mesmo, sabe?
É, então, ele ressoa muito com o que a gente vê, principalmente questão de discurso. Tem uns trechos de história também que você vai falando com outros personagens que não são do teu grupo ou não necessariamente estão ali para recrutar. Mas, cara, eles vão falando, ah, olha só, o líder tá trazendo muita felicidade pro nosso povo. É, realmente, ele tá drenando o pântano. Ele acaba tendo até mais referência ao Trump, né, do que qualquer outra coisa. E, ah, olha só, ele é diferente dos outros políticos. E até nisso você vai vendo, tipo, a degradação moral que acaba. Mesmo os caras que são apoiadores, de repente... Você tem um spoiler leve, assim, você tem um casal de vizinhos que ele tá super orgulhoso que o filho deles está na juventude hitlerista e, nossa, isso traz uma série de benefícios para ele, até que você chega num ponto da história em que eles começam a convocar crianças para a guerra. E nisso, tipo, o moleque lá que era uma vantagem estar na juventude hitlerista vira uma desvantagem e eles querem esconder esse moleque, eles vão atrás da tua ajuda, mas os caras tipo, te maltrataram, porque no meu caso tinha descendência judaica, então tipo, tem todos esses conflitos morais que você vai passando, que é tipo, cara, eu vou trair o meu... Ah, eu vou trair a minha própria moral, minha própria ética, porque os caras tipo, me maltrataram e agora eles estão pedindo minha ajuda, então tem todo um sentimento que eu acho muito bem explorado, e até porque o jogo em si ele não liga muito para as suas ações, porque ele tem... Eu falo mais no sentido que, cara, ele segue a timeline oficial, sim, sabe? Tipo, as coisas vão acontecendo independente do que você fizer. Então, se você tá lá, tipo, ah, não, putz, eu vou aqui reunir meu grupo para ter recurso para, sei lá, vou tentar sabotar as Olimpíadas.
É, das Olimpíadas.
É, então, cara, se você se enrola demais, se você, tipo, não, fica nessa... Essa coisa que game muito tem, sabe? Não, vou reunir recurso, vou pegar e daí eu faço a coisa. Cara, não tem essa. Tipo, você tem desespero, as coisas estão acontecendo apesar de você. E é isso, cara. Se você não fez nada, vai morrer gente, vai ter coisas cruéis acontecendo. E também mesmo se você fizer, sabe? Eu acho que isso é o que a coisa que o jogo consegue ser mais... acho que mais bem sucedido é mostrar justamente dentro desse contexto histórico que, cara, não tem herói aqui. Você tá tentando resistir, você tá tentando fazer o mínimo, mas quando você tá numa situação horrível em que a máquina estatal ela tá voltada à morte, voltada à destruição, cara, você como indivíduo, você pode tentar resistir, mas é praticamente impossível, assim, quando tem todo esse clima, a tua resistência, ela vai mais pra tua sanidade do que pra qualquer outra coisa, assim, e nesses tempos aí que a gente vive de ascensão do, cara, de nazista invadindo o Capitólio, tá ligado? É assustador, assim, o quanto reflete nas coisas e até o próprias coisas que se falam, né, publicamente, dessa coisa do nacionalismo, essa coisa de, tipo, apontar o estrangeiro como errado.
Eu acho legal, por exemplo, tem momentos no jogo que você tem que... Os caras estão chutando um velho judeu e aí o jogo te pergunta, você vai intervir ou você vai apenas observar, como um visual novel, né? Esses momentos de visual novel. Mas você sente né, que, pô, os caras estão chutando, cara, meu, tá errado isso, sabe? Mas são quatro caras vestidos com uniforme da Gestapo.
E ao mesmo tempo você tem o medo de, tipo, cara, eu vou tentar influenciar ali, putz, eu vou apanhar, os caras vão me prender e vão descobrir que eu sou da resistência e vão prender meus companheiros, então, porra, eu tentar interferir, eu vou ferrar a vida de todo o meu grupo, cara, eu acho que é um jogo muito... Tem muito impacto, assim, cara. Acho que ele realmente merecia muito mais atenção do que ele recebeu. Mas aí tem aquelas, né? Tipo, ele é um jogo extremamente narrativo, que até por ser um estúdio pequeno não teve tanto marketing. E ele é um jogo que, se eu não me engano, ele saiu só pra PC.
Sim, exclusivo.
Não. Agora ele saiu... Ele saiu
pra Switch, né?
Switch, Play 4, Xbox One, Android... Ah. iOS e macOS, cara. Eu acho que era um jogo...
É, pros Campona Weight Race. Aham. Uhum. É, jogamos antes, mas tudo bem, Campona. Podem jogar na sua ex-exclusiva.
Cara, eu acho que é um jogo, assim, que passou meio desapercebido. Eu acho que ele ganhou um pouquinho de atenção, porque ele apareceu, né, no Games for Impact do Game Awards.
Sim.
Mas acho que muita gente, tipo, nem sabia que esse jogo...
Uhum. Merecido, jogaço, parabéns. O senhor tem muito bom gosto, viu?
Eu sei, né? É, pelo menos alguma coisa boa eu tenho.
Cara, por sua vez, mande-nos.
Vamos lá, eu vou começar mandando aquele que é, acho que por honra e mérito no meu coração, o jogo do ano de 2020, que foi Doom Eternal.
Deixa eu só fazer aquele jogo que é tão bom que teve gente que deu nota 100 e a gente viu que não matou nem o primeiro chefe, né?
Eita, farpas. Não é farpa se for true, né?
Exatamente, isso é verdade.
O que vale é estar na discussão do hype ali. Mas então, né, Doom Eternal saiu esse ano, foi ano passado, na verdade, né? 4 anos depois do Doom 2016. E é aquele jogo que eu não fazia ideia o que eles iam fazer. Porque o Doom 2016, pra mim, já beirava a perfeição, assim. E eles conseguiram fazer o Doom 2016 parecer fraco, assim, parecer defasado. Tipo, você pega pra jogar ele hoje, ainda é muito bom, obviamente, mas eu me sinto meio engessado, assim, parece que falta coisa. Porque o Eternal conseguiu elevar um novo patamar, assim. Aquele jogo, eu falo que ele é o ápice dos FPS em termos de mecânica, gameplay, combate, plataforma. É um jogo que... Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã de Doom, né? Mas eu vi que ele conseguiu gerar um barulho aí na internet em todos os meios, assim. Tipo, galera, às vezes, que nunca teve muito contato com Doom, foi parar no Doom Eternal e aprendeu a curtir o gênero. Porque ele tem aquele loop de combate muito viciante, né? Que você não quer parar de jogar. Ele tem uma dificuldade muito bem acertada, porque é um jogo que ele não te subestima. Tipo, eu falo que esses últimos Dooms, eles são um grande dedo do meio para esses shooters que têm saído aí nos últimos anos. Tão pautados no sistema de cobertura, na vida regenerativa. Pô, aquele gente, modelo de COD, né?
Desculpa interromper aqui. Vocês estão ouvindo algum barulho de notificação?
Eu tô
recebendo direto. Parece que tá vindo de algum de vocês. Eu vou... Enfim, desculpa.
Aqui tá de boa.
Ué,
tá continuando aqui.
Perdão.
Aquele padrão de COD, né, que você dá um tirinho, volta pra cobertura, dá mais tirinho, volta pra cobertura, e você vai avançando de cobertura em cobertura. Nada contra também, porque eu também gosto desses jogos. Mas eu sinto que tinha uma magia naqueles FPS da década de 90, que foi se perdendo com o tempo, e o Doom 2016 foi meio que um resgate, assim. E o Eternal, pra mim, é a consolidação disso. É um jogo que ele respeita você no sentido de que ele te coloca desafios muito grandes... E é você tentando superar aquilo. Ele não vai te pegar pela mãozinha, vai ser difícil mesmo. Só que você tem aquela sensação de se tornar melhor no jogo por puro mérito. Não é aquele jogo que o teu personagem vai ficando mais forte porque você ganhou XP, botou lá na árvore de skills e ele de repente tá dando mais dano ou tem mais resistência, né? Mas é aquele jogo que você tá ficando mais forte porque você tá aprendendo a jogar melhor. Então, a mecânica dele é incrível no gameplay, no combate, nas partes de plataforma, que teve muita gente que falou que não curtiu, mas eu achei bom pra caramba ainda. Eu acho que diversifica o gameplay. Ele é um jogo bem videogame, assim, sabe? Bem arcadezão, é tipo um Devil May Cry FPS, que não é sobre a narrativa tanto, não é sobre ser bonito, fazer sentido visualmente aquelas fases... Mas é entregar um jogo de videogame divertido pra caramba e que é prazeroso de jogar. Então, o único defeito que eu diria aqui do Doom Eternal, que eu não curti tanto, é que às vezes eu acho que ele peca pelo excesso. Ele tem muitos menus, muitos upgrades, é muita coisinha que eu acho que ele não precisava.
Muita sessão de plataforma, sabe? Essas partes que tem muita parte que se você erra o pulo, volta, sabe?
Isso aí foi quebra o ritmo, né?
Quebra o ritmo. É um jogo que eu também senti isso, que não tem vergonha de ser um jogo de videogame, não tem vergonha de exigir, como você falou, tá difícil, reduz a dificuldade. No começo eu botei no Ultraviolet, estou suave e tal. Cheguei, mano, passou uma fase lá, eu falei, não, eu sou tiozão já, não tenho mais reflexo, deixa eu reduzir a dificuldade aqui, que senão eu não vou conseguir. Muito bom mesmo, eu gostei demais também, cara.
Eu não cheguei a terminar, mas joguei lá até na última QuakeCon, joguei pouco começo. Acho que a única coisa que me cansou um pouquinho é que essa questão do ser too much, que eu senti que algumas arenas de combate, cara, podia... Cara, dá um cortezinho, assim, sabe? Tipo, tá, é legal, pô, tem bastante... O gameplay é super gostoso, super arcadezão, assim, bem legal. Mas tem umas horas que eu pensava, cara, esse combate ele podia ter durado, sei lá, 5 minutos a menos, sabe? Tipo, o
combate... Sim, tem arenas quanto as fases mesmo, são fases longas, né? Tem arenas ali que, putz, você tá 20 minutos, às vezes, na mesma arena e fase que dura mais de uma hora. Tipo, ah, vou jogar um pouquinho antes de dormir. Pronto, bicho, 1h30 ali pra você terminar a fase. Sim. Você não quer sair do jogo antes de terminar a fase, né? Mas não consegue.
Ele podia ter sido um pouquinho mais fatiado nesse sentido de, tipo, cara... É que aquela coisa, tipo, montanha-russa, né? Quando você tá só, tipo, na subida, beleza. Não, mas quando você tá na descida... Se você fica na descida tempo demais, tipo, emoção tempo demais, você também perde, né, aquela coisa do coração batendo, você só, tipo, cara, putz, por que esse combate não acaba? Eu senti um pouquinho disso em algumas
perde
situações.
Mas
eu acho que o jogo
não é perfeito, não é perfeito, mas com certeza merecia também ser considerado pro Game of the Year e, bom, enfim, já, né, deixa pra lá. Eu tenho uma outra coisa também que eu tinha que falar sobre esse jogo, que é a trilha sonora. Meu amigo, como é que o Midgard conseguiu fazer melhor do que a do 2016, cara? Ele conseguiu... Mano, tem aquela... They Fear Is You, tá ligado? É a música que eu uso.
É a música que eu uso
pra fazer montagem de PVP no ESO todas. Não tem mais outras músicas, só uso essa. É muito boa.
Mas não foi o cara da trilha sonora que foi mandado embora depois e...
Não foi isso que aconteceu. Foi assim, ele ia... Eles estavam com pressa de lançar a trilha sonora no Spotify pra talvez recuperar um pouco da grana investida e prometeram que ele ia fazer a edição, né? Ele ia fazer a mixagem. Só que aí ele fez uma mixagem de 3 ou 4 faixas e eles já deram pra outro cara pro cara terminar... E lançaram, e aí ele ficou extremamente puto e falou na deu entrevista e tal, e aí terminou a parceria, acho que ele não vai continuar.
É o famoso, cara, não fala mal do teu empregador em entrevista, não, cara.
Mas eles foram extremamente escrotos em relação a isso, poderia ter esperado.
Foram. Foi uma baita perda, mas assim, tem males que vêm para o bem, né? Porque o cara que chamaram para substituir ele é o Andrew Hulshult, que ele trabalhou no Amid Evil, trabalhou no Dusk, vários desses FPS indie, né? Com a pegada Boomer Shooter. E o cara é muito talentoso. Eu não vou colocar ele num patamar de, ele é melhor ou pior que o Mick Gordon, porque, pô, é sacanagem comparar com o Mick Gordon e é uma pegada diferente. Mas eu fiquei muito feliz de ver esse cara tendo essa chance, sabe? E ele trabalhou nas DLCs do Doom Eternal, na primeira que já saiu, na segunda que ainda tá pra
muito
sair.
Muito boa.
E mandou bem demais, cara. A DLC é ótima, a trilha da DLC é incrível. Então eu acho que fez bem ainda, de alguma forma.
E o multiplayer, eu joguei um pouquinho quando saiu, mas é aquele negócio, né? Multiplayer não dá aquele interesse, não é aquele impacto, sei lá. Não me deu vontade de ficar voltando pra ele.
Eu nem você não viu, né? Eu nem encostei no multiplayer do Doom Eternal. Pra mim, o single player é tudo que precisa, é tudo que basta. Isso aqui é opcional.
É um Slayer.
Minha maior decepção com esse jogo foi justamente ter perdido o drop do Twitch Prime, que dava a roupinha de unicórnio.
Eu peguei isso aí.
Eu fiquei muito triste com isso.
O jogo é tipo... São dois jogadores contra um. Um é o Slayer e os outros dois são tipo combo de demônio, né? Então os dois demônios contra o player. Mas tem também... É tipo meio PvE, PvP. Tem outros... Você invoca outros demônios, entendeu? Pra ir... Não é muito... Eu já sabia que não ia pegar. Nossa, vou jogar. Nossa, está explodindo o multiplayer do Doom. Porque nunca foi esse. Só os deathmatch, sim, mas esse Battle... Como é que é o nome?
É, acho que é Battle Mode.
Battle Mode, é. É interessante, mas não é algo que prende. Então, não sei, não teve... é ok, eu acho.
Vamos lá, o próximo jogo sou eu, né?
Sim, senhor.
A nossa linha. É. Então agora eu vou mandar um take mais polêmico aqui. Que é um jogo muito divisivo nesse ano, que chegou a um ponto que se você elogiasse, a galera ficava brava com você, mas ao mesmo tempo tinha gente que não suportava ver crítica, né? Que foi o Cyberpunk 2077, né? Por bem ou por mal, foi o jogo mais marcante de 2020, eu diria. Né, o The Last of Us 2 pode ter feito polêmica, pode ter levado todos os prêmios, mas quem fez mais barulho acho que foi o Cyberpunk. E ele é um jogo assim que eu tava muito empolgado pra ele, pro lançamento, era o jogo que eu tava mais ansioso. Ele veio e, claro, não foi tudo aquilo que prometeram. O que mais me pegou não foi nem questão das promessas, foi sim que ele veio inacabado. É um jogo que veio bugado pra caramba. Mesmo tendo um PC muito forte que conseguiu na força bruta resolver a maioria dos problemas do jogo, né? Conseguir uma qualidade gráfica incrível, uma taxa de quadros alta, ainda tive muito bugs. Mas assim, apesar dos problemas, apesar de tudo isso, eu adorei o jogo. Eu curti pra caramba, porque toda aquela qualidade de storytelling, de design de quests, de construção de mundo da CD Projekt, que fez a galera amar The Witcher 3, tá tudo lá. Só que em um jogo que quase que copia descaradamente a série Deus Ex, né? Então, como um cara que gosta muito de Deus Ex, também gosta de The Witcher 3, eu vi mais ou menos como um casamento, assim. Isso aqui é um Deus Ex wannabe com o scope e a escala de The Witcher 3. Meio inacabado, meio disfuncional, mas ainda assim com muita qualidade ali. É um jogo que eu gostei pra caramba, eu acho que deixou a desejar, mas ainda foi uma experiência massa.
Cara... Assim, deixa eu até conferir aqui para não falar muita besteira, mais do que o normal, né? Porque é sempre bom a gente não abusar. Mas assim, ó, no momento atual, eu tenho, vamos dizer, 13 horas. Nossa, 13 horas de Cyberpunk. Cara, não tá ornando para mim. Eu acho que tanto... Cara, como você falou, ele me parece um jogo inacabado e é um jogo que, do jeito que eu gosto de jogar jogos de mundo aberto, eu acho que é a pior maneira possível de jogar esse jogo. Porque eu sou o cara que eu gosto de fazer, tipo, conteúdo opcional, sabe? Surge alguma quest no meu caminho, eu vou fazer, mesmo que não seja nada, tipo, que eu saiba que é uma tarefa, até aquelas meio geradas aleatoriamente, eu gosto de fazer. Só que o problema justamente disso é que isso me revela o quanto esse jogo é superficial em vários sentidos, sabe?
Uhum. Peraí, antes eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Você chegou a terminar o ato 1? Você começou o ato 2?
Eu não foquei em história. Eu acabei focando mais em conteúdo secundário.
Então, aí tá a resposta. Porque eu foquei em conteúdo secundário e as secundárias do primeiro ato são muito fracas. O jogo começa a engrenar nas secundárias no ato 2, e aí deslancha, assim. Mas aí tem as melhores questlines dos personagens, aí o secundário me fisgou, sabe?
Então, mas isso não deixa de ser um problema de design. Porque você entra no jogo, ele vai ter 900 mil ícones, e cara, quando o jogo tem 900 mil ícones, eu não espero, obviamente, uma qualidade narrativa absurda de cada um deles, mas olha, o jogo tá falando, olha, vem aqui que vai ter uma atividade pra você fazer, e que pode ser interessante. E cara... Pelo menos nesse quesito, me parece que a CD Projekt, ela pegou, olhou pro The Witcher 3 e pensou, porra, sabe o que é divertido no The Witcher 3? Pô, lembra aqueles pontos de interrogação que a gente enfiou um monte no mar do Skellig? Cara, vamos fazer um jogo baseado nisso? E cara, tipo, tá sendo broxante, porque metade da minha, acho que 80% da minha experiência de Cyberpunk até o momento tem sido, vai até tal ponto aqui, dá uns tirinhos, piu-piu, valeu, falou e repete, sabe? Eu sei que o jogo, principalmente quando eu fui mais para as coisas de narrativa, teve algumas coisas mais interessantes. Acho que principalmente questão de interação com os personagens, acho que falas, eu acho que é uma coisa que eles não perderam do Witcher 3, sabe? Eles conseguem construir uns diálogos que se eu fico perdido por conta
de alguns termos. A escrita é boa. Uhum. Sim,
assim,
a escrita é muito boa.
Para games é interessante, eles conseguem fazer... Cara, beleza, mas eu acho que todo outro conteúdo, meio que embalagem mundo aberto ali, até onde eu joguei, cara, não me estimulou muito, sabe, aí. Isso que, porra, com uma 3080, cara, esse jogo é fenomenalmente bonito, assim, você liga o Ray Tracing, é algo que você não viu, você não vê em nenhum jogo,
sabe? Mano, tipo, sem Ray Tracing, no 1080p aqui, é lindo esse jogo, é maravilhoso.
Não, cara, velho...
De gráficos não tem o que falar, tá ligado? Sim. É impressionante. Não,
velho, depois que eu saí do Watch Dogs Legion, que ele usa o Ray Tracing de uma forma tão exagerada que parece que não existe superfície fosca naquele jogo, cara, você vê o que a CD Projekt fez, você, tipo, porra, é tipo nível o que o Control tinha feito antes, sabe, com o Ray Tracing, que é tipo, olha, essa técnica, se bem usada, se você tiver o hardware, cara, olha, transforma mesmo, dá toda uma questão de ambientação, mas, cara, pelo menos do jeito que eu tô jogando, ele me pareceu um jogo muito bonito, mas medíocre e quebrado, sabe, acho principalmente, acho que até mais do que essas questões de design, é o fato de, por exemplo, quando eu tava com 2080, se eu ligava Ray Tracing, o jogo crashava. Eu jogava 5 minutos, o jogo dava crash. Uhum. Aí depois também teve coisa do tipo, se eu abro aquela questão do hack, né, que seria, digamos, as magias, cara, volta e meia o jogo simplesmente trava na interface. Eu tenho que sair do jogo pra eu conseguir...
Só uma pergunta, Felipe, qual versão que você jogou no Steam? É a Steam, a tua?
É, na Steam.
Ah. Uns amigos do Steam tiveram a mesma coisa, eu não tive um crash pro desktop no eu peguei do GOG, zero. Não teve um crash.
Algumas coisas até melhoraram com alguns patches, né, emergenciais, mas, cara, é um jogo que, assim, eu
não tava pronto.
Eu entendo que, tipo, tem gente que realmente, acho que foi a experiência do Carp, e que, cara, conseguiu ignorar isso, não, eu teve sorte de não ter problemas e realmente encontrou uma narrativa interessante.
É, eu gostei. Eu também, eu tenho 60 horas nele, fiz a história toda, terminei o jogo, fiz os finais diferentes, fiz a maior parte dos side quests. Tô com 50% de troféu, então tem coisa que eu não fiz. Não fiz qualquer quest secundário, mas a impressão, assim, que dá é que ele sofreu muito por ser tão hypado. A máquina do hype foi muito em cima dele, a galera esperava um bagulho muito além do que ele é, né? Ele não é tudo isso.
O que pegou comigo tendo esses problemas técnicos foi isso. É tipo um jogo que, sei lá, eu vi um conteúdo secundário que eu achei meio medíocre, uma narrativa que me parece intrigante, que tem alguma coisa ali que pode despertar minha atenção, mas, cara, do jeito que tá agora, com os problemas que eu tive, eu simplesmente falei, cara, vou deixar isso aqui pra depois.
Sim, sabe? E é uma boa ideia. Não é ruim, não. Eu não consegui fazer isso. Fiz tudo, mas com certeza eu vou retornar pra Night City futuramente, com o upgrade de máquina e com as mudanças que eles vão fazer. E, assim, tem coisas que não tem como defender realmente. Sistema de polícia, por exemplo, é patético.
É, não, cara...
Não é um sistema de protótipo, tá ligado?
E tem uns bugs, assim, que, tipo, você vai matar bandido e, de repente, a polícia começa a te atacar, sabe? Que porra é essa, assim?
Construção de build...
Que, assim, eu passei por algo muito parecido com o Felipe no começo do jogo, porque eu cheguei naquela expectativa de, ok, The Witcher 3 me conquistou muito pelas side quests dele, que tinha aqueles personagens incríveis, aquelas histórias incríveis... E aí, nesse jogo, eu não tava encontrando isso. Mas foi aquele negócio. Quando deu a virada do ato 1 pro ato 2, que no final do ato 1 acontece algo muito bombástico e tudo mais, é aí que o jogo começa, e aí começa a vir muita side boa. Então, acredite em mim. Pode ser difícil, às vezes, pra acreditar, mas acredite. Tem side nesse jogo que são tão boas quanto ou melhores do que as do The Witcher 3. A quest principal também, por mais que ela seja mais curta do que a do jogo anterior, ela também é muito boa.
Não, sim, mas você entende que, assim, o Witcher 3 é um dos meus jogos favoritos ever. Witcher 2, eu acho que é um jogo muito bom. Mas você sai de... Você pega um estúdio que a tradição tem, que é tipo, cara, Witcher... Principalmente o 3, assim, ó, e até o 2, ele era um jogo que, tipo, eu fazia questão de ver tudo que tinha secundário antes de prosseguir com a história, porque eu não queria perder. Porque, tipo, cara, eu sabia que, beleza, ia ter os pontinhos de interrogação que você chegava lá e tinha um bicho pra você matar, whatever... Mas, cara, todo ao redor ele te estimulava, tipo, olha, é um pacote tão completo que se você vir por essa parte secundária e depois ir pro central, você não vai se arrepender. o Cyberpunk eu já tô tendo uma impressão de tipo, cara, se pá é bom essa parte mais mundo aberto, mais secundária, deixar de lado, porque isso aqui é meio que injeção de linguiça e o central mesmo, que é o interessante.
Então, mas assim, ó, vai por mim, confia no pai, que a parte principal ali é muito boa de quest principal do jogo e as secundárias que vão aparecer depois do ato 1, né? A partir do ato 2, especialmente no ato 2, mas também no ato 3. E aquelas coisas secundárias, que é tipo o pontinho de interrogação do The Witcher, cara, eu gostei de jogar encarando como se fossem aqueles outposts do Far Cry, sabe? Que você recebe ali uma tarefa, tipo, ah, eu tenho que resgatar um refém aqui. Você pode entrar, meter bala em todo mundo e acabou, beleza. Mas você pode ir, por exemplo, na stealth, sem ser visto, sem acionar nenhum alarme. E você ganha até um bônus em dinheiro por isso.
Então, e daí tem outro problema que eu tive com o jogo, que a maneira como eu queria jogar era justamente usando hack, usando justamente essa parte mais... Seria o equivalente à magia do jogo. Só que, tipo, cara, eu vi que no começo ele bloqueia total você jogar assim, porque, tipo, ele exige que você tenha um nível específico, que você tenha dinheiro suficiente pra você comprar um equipamento que vai tornar isso aí viável. Deu, cara, tá, então tá, então enquanto isso não funciona, o que eu consigo fazer? Ah, vou com a minha tirinha piu-piu, sabe? Então, pra mim foi meio frustrante nesse sentido.
É, um jogo que esperava-se muito dele, não entregou, e agora, né, teve todo esse problema, estão ameaçando os acionistas a processar, CD Projekt, tudo isso. Mas eu acho que vai acontecer uma coisa tipo No Man's Sky com esse jogo. A gente vai lembrar disso mais pra frente quando eles retrabalharem o jogo.
Cara, eu acho que, na verdade, se a gente ver a história da CD Projekt, esse jogo é regra. O The Witcher 3 foi exceção. Obviamente que ele saiu, acho que saiu comparando até com o The Witcher 2, ele saiu muito mais quebrado, incompleto. Mas, cara, a gente vê a história do estúdio é isso, é tipo lançar jogos que são mais ambiciosos do que o estúdio consegue entregar, trazer um pouquinho quebrado, daí os caras estão, tá, o que, que a gente melhora em relação a isso? Ah, beleza, os caras vão lá, retrabalham, fazem atualização gratuita, dão uma polida, daí eles vão lá, tá, agora tem a Enhanced Edition e, porra, daí você joga na Enhanced Edition, seu cara, cacete, que jogo massa. Eu acho que daí o problema do Cyberpunk foi justamente isso. Tinha tanto hype, tinha tanto olho vendo que, tipo, não é como se eles tivessem a opção que fizeram no passado de, tipo, cara, a gente tem um pequeno público e a gente tá trabalhando aqui mais quieto, aqui na nossa, e a gente consegue aprimorar o jogo depois.
Foi bem isso, cara. O excesso de hype matou, e hype tão grande quanto esse do Cyberpunk não faz bem pra jogo nenhum e não deveria existir mais, sabe? Não, acho que 6. Deveria ser a lição, assim, pra não hypar mais nesse nível de um próximo jogo. Cara, mas a gente sabe que vai acontecer.
GTA 6! É o The Scrolls 6!
Gente. Ah, o jogo... Não, cara, você vê. Saiu uma porra de um teaser de um jogo do Indiana Jones, que os caras já falaram que nem começou a ser produzido, os caras já estão hypando, mano.
É foda.
Felipe, por favor, seu... Segundo jogo?
Meu segundo jogo, cara, eu vou ser contraditório, porque ao mesmo tempo que eu trago um jogo cuja narrativa...
Avengers!
Cara, olha, eu vou dizer uma coisa, gostei mais de Avengers do que Cyberpunk. Cara, que enquanto eu trouxe um jogo que é super narrativo e super sério, vou trazer um outro jogo que, cara, vai pelo gameplay, esquece a narrativa, porque não tem muita narrativa aqui, não. Que, no caso, é o Gears Tactics, que saiu aí em abril desse ano para PC e pros consolinhos lá, pros senhores, mas sai tudo no Xbox. Foi sair só em novembro, que é meio, cara... Assim, eu falo que não ligue para esse jogo para narrativa, porque, como tudo mais recente na série... E como muito spin-off, ele trouxe a promessa de, não, cara, ele vai contar coisas do passado, super importantes, explorar até o pai lá da protagonista do 5, que agora me escapou o nome.
Kate.
Tipo, oi?
Kate Diaz.
É, o pai da Kate, o protagonista, e você vai entender todo o passado, não sei o quê. Cara, é bullshit, tá ligado? Tipo, no, na prática, é, uhum. é uma história que você já meio que já sabia. É os Cogs contra os Locust e os caras do Comando Cog é um bando de filho da mãe que abusa do poder só pra ferrar o cara comum. É mais ou uhum. menos isso aí. Cara, mas o gameplay eu achei muito interessante porque... Inclusive, a gente tá em ano que saiu o XCOM, né? Eu acabei não jogando muito o Chimera Squad. E a uhum. gente esperava que esse jogo fosse ser um XCOM, né? Um XCOM com skin do...
Do Gears.
Uhum. Do Gears of War. E não é. Embora ele tenha muita coisa em comum, até, eu achei ele, que ele consegue ser, tipo, bem interessante, até matéria de tática mesmo, assim, né? Um jogo que ele super adapta super bem as regras do... que a gente vê, né, no Gears of War, com uma série de tiro em terceira pessoa, para esse universo tático. E, cara, foi uma grata surpresa, assim. Acho que é um jogo que, sei lá, se não figura entre os melhores da série, com certeza é muito satisfatório, cara. E pelo menos eles copiaram a parte mais legal do XCOM, que é, cara, quando você consegue investir num sniper bom, cara, o jogo, assim, você se sente um deus jogando, cara. Você coloca o cara ali num ponto de vantagem, você mata tipo, uns três bichos, recarrega, mata mais dois, pega o poderzinho ali que você vai dar um tiro, você dá um tiro final, teu pente de recarrega e você ganha mais turno. Então, cara, ele é um jogo muito, muito legal. Eu acho que até pela questão do modo história, que ele meio que te força a usar as classes separadas, assim. Então, aquele famoso quebrar o tua zona de conforto, eu acho que ele faz muito bem nisso, assim, uhum. de, cara, olha, tá, eu sei que se depender de você, você não ia querer jogar com esse outro boneco, com essa outra classe, mas, olha, eu vou te forçar aqui e você vai ver que é interessante e que tem algo legal você jogar aí, cara. Então... Pra mim foi uma surpresa muito grata, assim, esse ano até mais do que o XCOM, o Chimera Squad. Mas pela história, cara, é qualquer coisa, assim, você vai esperando um grande Sim. desenvolvimento, Sim. não vai ter não, cara. Você vai ver...
Mas eu joguei o comecinho, eu fiz o tutorial dele, achei interessante também, mas eu vi uma crítica que todo mundo fez, né? Não tem multiplayer, né? Impressionante, como não tem, né?
Ah, cara, mas...
Um single player só.
Sinceramente, eu não vejo problema em não ter multiplayer para esse tipo de jogo tático. Eu acho que o que mais me pega é se ele vai ter algum desafio legal, se ele vai ter algum conteúdo interessante. Eu acho que a parte multiplayer, por exemplo, que eu sentiria falta, acho que poderia aprimorar o jogo, não é nem você jogar com outras pessoas, jogar contra outras pessoas. Mas, de repente, tem um editor de fase, sabe?
Uhum.
Que as pessoas pudessem usar as ferramentas do jogo para criar outros desafios e compartilhar e continuar alimentando até esse gameplay, além das missões secundárias e coisas opcionais que o jogo tem, sabe?
Uhum.
Acho que é mais nesse sentido. Eu pessoalmente não sinto falta de multiplayer, até porque, sei lá, na minha experiência, quando tem multiplayer é geralmente meio bosta, assim, meio desbalanceado, especialmente quando você vê que a experiência é focada tanto no single player que daí os caras fazem multiplayer tipo, meia boca só pra constar, sabe?
Uhum. Bom, e pra finalizar nosso podcast, vou falar sobre um jogo que foi aguardado tanto tempo, tanto hype, anos e anos aguardando, esse que foi um jogo que divisor de águas, um jogo que é o GOT supremo de 2020, o GOT da, o Game of the Decade, eu acho, né? Já podemos dar o prêmio.
Marvel's Avengers.
E que é o Mountain Blade 2 Bannerlord, que saiu dia 30 de março de 2020.
Desculpa te interromper, mas só queria fazer uma menção honrosa. Que o melhor uso de DLSS deste ano foi feito num jogo medíocre, que é justamente Marvel's Avengers. Marvel's Avengers era um jogo que antes do DLSS eu não conseguia pegar nem 60 frames no médio, em 1440p, e quando lançou essa porra de DLSS, eu consegui pegar 120 frames usando o Ultra.
Olha só, olha a diferença.
Não, com a mesma configuração. O Pena, que é um jogo medíocre, desperdiçou o DLSS.
Mas o Mountain Blade Bannerlord, o último update, já tá com o DLSS, então se você quiser experimentar. E o seguinte, se o Cyberpunk tivesse seguido o caminho trilhado pelo supremo Mountain Blade 2 Bannerlord, talvez não tivesse tantos problemas, porque demorou anos para lançar o jogo e saiu em acesso antecipado, mas eles estão trabalhando aí com o apoio da comunidade e fazendo o jogo cada vez melhor. Então, recomendadíssimo, sem dúvida, Game of the Year do ano, desse ano que se passou é o Mountain Blade. Não jogo ele tanto quanto gostaria, porque o ESO não permite, mas é o jogo supremo. Meu jogo ainda permanece, o jogo da ilha, meu jogo da Ilha Deserta. Se pudesse levar um jogo só para Ilha Deserta, só vai jogar ele durante 10 anos. Qual seria ele? Mountain Blade 2 Bannerlord.
Tá, mas por quê?
Por quê?
É, não,
como posso te falar a experiência de jogar Mountain Blade, cara? Um jogo que tem a física de cavalos melhor, já, é um pequeno estúdio fundado por um casal de turcos.
Quando fica frio, as bolas do cavalo encolhem? isso que o gamer quer saber, cara.
Ver. Tá ligado que a indústria hoje é assim, cara. A molecada hoje é assim. Qualquer merda compara com a Rockstar, tá ligado?
Mas
não
eu
interessa
sinto...
o tamanho do jogo, não interessa a proposta, é comparar com a Rockstar.
Sem falar uma coisa, eu quero até ver se tem algum mod que insira o esterco dos cavalos, que eu sinto saudade disso. O Red Dead tem isso tão bem. Você tá conversando com os NPC no cinemático, o cavalo solta uma trulha. No Mountain Blade, infelizmente, isso não tem. Mas respondendo sua pergunta, sério, Felipe, o Mountain Blade é um jogo que te permite viver o sonho de todo molequinho de ser rei, virar rei, dominar as terras, fazer com que todos invadir castelo, fazer alianças. Ele é uma mistura de Total War com Crusader Kings, só que é no mundo de Kauradia, né, no continente de Kauradia, ou seja, é um mundo medieval, só que não tem, diferente de outros mundos, a maior parte sempre tem magia, né? Lá em Kauradia não existe magia, então é só combate, e aí tem as facções diferentes que são semelhantes. É um jogo turco, né? Então os caras têm cuidado de fazer, tem uma certa semelhança com as facções na Europa, mas é um jogaço, cara. Quem não jogou, recomendadíssimo, Natalie Words, muito bom, não me arrependo, peguei no acesso antecipado e não me arrependo, já tirei muita jogatina dele. E o legal é que ele ainda permanece, né, com a comunidade fazendo mods para ele, então já tem mod de Game of Thrones, mod de Senhor dos Anéis, mod, no que você imaginar os caras já estão fazendo.
É isso, basicamente você vive o sonho do Deus Vult,
exatamente, do Deus Vult, só que não tem Deus Vult, porque eu nem sei qual que é a religião em Kauradia. Eu não vejo padre e essas coisas, eu acho que eles são todos agnósticos. Em Kauradia não tem padre, não tem. Bom, e é isso, né? Eu achei dois jogos caros, terminamos.
Que assim... Eu vendo minha retrospectiva, cara, 2021 assim, teve um jogo bom, não vou dizer que não teve jogo bom, mas teve tanta coisa assim que eu podia falar que eu joguei e tudo mais, mas que não merece o tempo do pessoal, sabe? Tipo, sei lá, a gente brinca assim, mas cara, eu joguei mais tempo do que eu devia do Avengers, mas é um jogo que eu já esqueci metade, cara, se você me perguntar a história, essas coisas, obviamente que como todo ano, né, tem muito jogo que é hypado e a gente vai se transformar em uma decepção, né, e todo ano tem jogo da Ubisoft que a gente ripa até que ok, mas aí a gente já esquece, né, tipo vulgo Watch Dogs Legion, que eu acho que o pessoal já esqueceu. Vocês lembram que saiu esse jogo? Lembram que saiu também o Immortal Phoenix Rising? 2 meses depois ninguém comprou?
Nossa. Pois
é, amiguinhos.
É. Não, mas porque também a Ubisoft deu uma de EA, lançou um monte de jogo tudo junto, não sei qual que
é,
né?
É, a Ubisoft não se ajudou, né? Que ela lançou, tipo, num mês Watch Dogs, depois Assassin's Creed, e depois ela lançou uma nova IP, que é, tipo, extremamente próxima de Assassin's Creed, cara. E os caras também não se ajude. Mas assim, se eu for fazer menções honrosas aqui, rapidão, Cloudpunk, um jogo de adventure que é muito, muito bom. Acho que saiu esse ano aí.
Taxista de carro voador e cyberpunk.
É, eu acho que é o melhor universo cyberpunk que saiu em 2020. Assim, me processem, mas é verdade. Cara, e teve assim, os joguinhos da moda, assim, que eu acho que foi bem divertido. Joguei o Fall Guys, que eu acho que é um jogo bem, bem legal até.
Among Us.
Among Us, acho que são jogos que marcaram aí 2020, mas fora isso, sei lá. Acho que foi um ano que, pelo menos no que diz... aliás, Carry On, cara. Putz, como é que eu esqueci desse jogo? Esse jogo é muito, muito bom. Que você...
Ouvi falar bem desse jogo, mas não...
Você assume a forma de um monstro, que daí tá numa instalação e tem que fugir dela. Teve Desperados 3, que também foi um jogo muito legal. Mas eu acho que principalmente quando a gente fala de AAA, né? Aquela coisa, quando o jogo mais esperado do ano é uma decepção... A gente acaba meio que sendo com a impressão de que o ano inteiro foi uma decisão.
Esse ano, mês que vem já tem o Werewolf, só que eu não tô esperando muita coisa dele, inclusive porque...
Essa semana não... tem a semana que a gente tá gravando tem o Hitman 3, que eu tô esperando muito, mas é um jogo que eu vejo que não tem tanto hype, né, no geral. E, cara, eu acho que 2021 aí a gente vai ver um ano mais lento, né, até porque... Agora que a gente vai ver realmente o impacto da pandemia sobre a maioria dos projetos.
Eu acho que a maior parte foi adiar. E tava esperando Bloodlines 2, que eu também já larguei mão, que demitiram a equipe criativa toda.
É, esse aí é cheirinho de que vai dar ruim. É tipo eu com System Shock 3, assim, já dei uma boa desanimada.
Mas vocês sabem qual que é o jogo do ano, né, gente?
Battlefield o jogo... 6.
Não, o jogo do ano vai ser no dia 23 de fevereiro de 2021, cara. Pra PC, inclusive. Que é Persona 5 Strikers, né, cara?
Ah, porra, sim, Persona 5 Strikers, pode crer. Pô, temos, ó, Shadow Warrior 3, Warhammer 40.000 Dark Tides. Aliás, já pronto, pauta do próximo. Os nossos jogos aguardados de 2021. É isso aí.
Então é isso, gente. Aproveitando que o Panda já deu spoiler do próximo podcast, vamos encerrando aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aí que nos acompanhou. Muito obrigado. E já vou fazer meu jabá. Me acompanhem lá no Twitter, no @QBR, e também na twitch.tv/FelipeGugelmin, que 2021 é o ano das lives. Eu consegui fazer mais de uma live por semana. E teve live até de 4 horas zerando o jogo, velho.
Ah, então, isso esse ano vai. De ver.
Agora sim.
E zerando o jogo velho e destruindo minha infância no processo, porque...
Eu achava tão bom esse jogo.
Se você é jovem menino, ou jovem menina, jogou Jet Set Radio quando você tinha lá seu Dreamcast, você era um jovem, mantenha as boas lembranças desse tempo, não vai jogar de novo. Você vai ver que... Principalmente a parte final é tensa, é triste. E a versão PC não dá para salvar, vocês sabiam? Dona Sega fez um port falho, que eu não sei que você vá nos arquivos de configuração e mude umas paradas, você não consegue salvar o jogo. Eu descobri isso da pior maneira possível.
Você tem que criar um cartão de save virtual, né?
Não, você tem que mudar uns troços lá nas configurações para a opção de salvar aparecer, cara.
Meu Deus.
Triste, triste. Muito triste.
Bom, semana que vem estamos de volta com já spoiler. O que esperamos de 2021?
Gente, façam jabá de vocês também. Vamos lá. Esse espaço aqui é para isso.
Cara, comigo não tem segredo, é xcarpenedo no Twitter, na Twitch também, que eu tô fazendo live lá de segunda a sábado, e no YouTube eu comecei a postar uns vídeos bem grandes, assim, bem trabalhados, saiu um documentário sobre Half-Life 1, tem mais coisa aí pra sair, eu não sei, acho que quando esse podcast sair já vai ter ido ao ar a minha análise do Cyberpunk, então é um vídeo enorme falando sobre Cyberpunk, tudo que eu gostei, que eu não gostei, então acompanhem lá.
O meu é Panda dos Games em tudo, Twitch, YouTube e Twitter também. E basicamente Elder Scrolls e de vez em quando Daggerfall. E andei jogando Star Wars também, mas Você ganha ponto por morrer, cara. Que revolta isso. 100 pontos pro time, por quê? Sacrifício. Ah, sabe?
Ai, meu Deus.
É muito Nutella pra mim. É
o famoso troféuzinho de participação, cara.
Pois é. Valeu, galera. Até o próximo Overclock.
Falou. Tchau, gente.
Shutting down.